esses slides aqui, o deck Ed. Se não terminar isso até amanhã, o Dybert me mata, olha. Opa, tem alguém chamando. Tem alguém chamando no Uber. Deixa eu ir lá. Tá aqui. Vamos lá. Vamos ver quem é.
Oi, Marlon.
Olá, pessoal. Vem, vem na frente, vem na frente. Olá, tudo bom?
Tudo bom.
Olá, Marlon.
Tudo bom, Juliano? Tudo bom, Daniel? Tudo bom, Bianca?
Tudo, e com você?
Tudo ótimo. Fechou a porta aí? Beleza, vamos lá.
Vamos.
Qual é o destino?
Vamos para um bar, encher a cara de refrigerante.
Bom, pessoal, tudo bem com vocês?
Tudo bem.
Aceita uma aguinha?
Eu quero.
Aceita uma água?
É real isso?
É real, lógico. Tá aqui, ó. É Uber do Marlon.
Que isso?
Quer uma água? Quer uma água? Não, né? Chocolatinho? Vocês querem chocolatinho?
Chocolate, quero.
Cacau Show aqui, ó.
Ai, gente.
Da Cacau Show. Vocês querem chocolatinho?
Vamos mais longe pra gente fazer render esse Uber.
Querem chocolatinho? Aí. Aqui. Ó, tem de 85%.
Quero
85.
85,
tá aqui.
Pode.
Perfeito. Você é branco mesmo?
Aham. Uhum. Eu adoro chocolate branco.
Ótimo. Olha aí, Uber do Marlon tem tudo quanto é gosto. Aceita uma camiseta? Camisetinha Microsoft aqui, ó. Pra você uma camisetinha Microsoft. Pra você outra camisa Microsoft.
Obrigado.
E outra camiseta Microsoft pra você.
Obrigada.
Tá certo? Bom, pessoal, pra quem não sabe, essa aqui é a equipe campeã do Imagine Cup 2014-2015, né?
2015,
tá certo. É porque começou ano passado, terminou esse ano, né? 2015. Campeão mundial da Imagine Cup. Essa aqui é a Bianca, o Daniel e a Juliana. É... Bianca, pode falar mais um pouquinho do projeto, o que vocês fizeram? Os outros dois atrás podem completar, sem problemas, tá?
A gente desenvolveu um software que automatiza a geração de moldes para roupas sob medida. O processo de fazer roupa, ele começa com a criação, depois faz o molde para aquela roupa e depois o corte e a costura. Mas fazer esse molde leva muito tempo, porque para cada pessoa você tem que fazer um conjunto de moldes diferentes para servir nas medidas dessas pessoas. E o que a gente fez foi um software que ele consegue automatizar esse processo.
Que ótimo, que legal. E... esse software automatiza o processo de geração de moldes, perfeito?
Isso.
Mas isso está na internet, as pessoas podem baixar os moldes, outras pessoas publicam os moldes. Como é que funciona essa distribuição aí?
A gente criou um marketplace que consegue integrar quem produz o molde com quem produz a roupa, ou seja, uma costureira, um alfaiate, e com quem procura essa roupa sob medida. Então tá tudo online para o pessoal conseguir acessar, e, quer dizer, estará online muito em breve, para todo mundo conseguir entrar lá e procurar as roupas de quem produz mais próximo, mais rápido, tudo isso no esquema de marketplace.
Legal, perfeito. Quer falar mais?
A gente desenvolveu usando Java, né, como plataforma. A gente também usa o MongoDB e tudo isso está hospedado no Azure.
Perfeito, essa era a minha outra próxima pergunta. Qual era as tecnologias utilizadas? Né, o Daniel já sei que é um programador na equipe, né? Já ficou claro. E além disso, além dessas tecnologias, eu queria saber qual foi o papel de cada um, qual o papel de cada um de vocês. Daniel, que estava falando das tecnologias, pode começar falando.
Então, eu desenvolvi o algoritmo que gera esses moldes, né? Eu peguei o trabalho da Juliana e transformei tudo isso em algoritmo, e a gente foi evoluindo esse trabalho até chegar um momento que a Juliana conseguia colocar os moldes no sistema sem depender de um programador, né? Que inicialmente era eu que colocava os moldes no sistema, porque era realmente código. Então a gente evoluiu, criou uma representação geométrica, matemática, para a Juliana conseguir de forma fácil, usando as ferramentas que ela já conhece, adicionar moldes ao sistema.
Perfeito, então a Juliana é?
A parte da moda.
A parte da moda.
Foi a parte que estudou os moldes, para entender melhor como que aquilo poderia ser fácil para o Daniel entender, para o Daniel transformar isso num algoritmo.
Legal. E qual foi o teu maior desafio, Juliana?
Lidar com o Daniel, não, brincadeira.
É recíproco.
A acho que no começo foi entender como a moda poderia trabalhar com computação, como que uma coisa que é tão orgânica para quem faz moda poderia ser transformada num sistema, como que eu podia traduzir aquilo de um jeito que o Daniel fosse entender, em matemática, em plano cartesiano, em curva e tudo isso. Acho que no começo assim, foi o mais difícil.
Muita matemática envolvida então, muito algoritmo. O algoritmo então é para calcular as medidas da roupa de acordo com as medidas da pessoa.
É, na verdade ele redesenha, né?
Pra redesenha
cada
o molde.
Pessoa, a gente tem um conjunto de instruções, a gente entra com essas medidas e aí o algoritmo redesenha para cada pessoa a roupa.
Perfeito. E você, Bianca?
Eu entrei para fazer marketplace e transformar em produto o algoritmo que o Daniel tinha feito com as pesquisas que a Juliana tinha feito e disponibilizar isso para o usuário.
Ah, legal. Interessante. Voltando ao assunto das tecnologias. Você usou Java, MongoDB, tudo isso está hospedado onde?
No Azure.
Perfeito. É, mais algum detalhe técnico? Alguma coisa que foi utilizada? Não. Só isso?
A gente também fez um aplicativo, né, já para o Windows 10, então universal, roda celular, roda tablet, roda desktop. A gente está querendo testar aí no HoloLens em breve.
Perfeito.
E no Xbox também, que a gente ainda...
O pessoal brinca dizendo que eu tenho um no porta-malas, hein, meu? Não é verdade não, viu?
Para o carro.
Vamos pegar então. E o prêmio de vocês por terem... qual foi? Primeiro vocês ganharam no Brasil, certo? Vamos falar um pouquinho sobre Imagine Cup. Como foi esse processo, né? Vocês participaram de uma competição brasileira, ganharam no Brasil, depois foram lá para Seattle.
Isso.
Pode explicar um pouquinho mais pra gente como é que foi isso?
A gente participou de todas as etapas do Imagine Cup. Inclusive antes do Imagine Cup tiveram algumas etapas que é o Blueprint e o User Experience. E inscrevemos o projeto, tivemos uma menção honrosa no Blueprint. E depois participamos de toda a etapa do Imagine Cup, que é desde a inscrição e tal, aí tudo online. Depois vem a parte dos semifinalistas. A Microsoft divulga uma lista dos 25 projetos semifinalistas brasileiros. Depois, a gente estava entre os 25, e com todas as categorias misturadas, né? Então, cidadania, games e inovação. Depois, eles divulgaram a lista dos finalistas. Eram 9, 3 de cada categoria. E aí, a gente estava entre os 9. E a partir daí, nós fomos para Curitiba.
Vocês eram de qual categoria?
Inovação.
Tinha games e também...
Cidadania. E aí, nós fomos para Curitiba. A Microsoft patrocinou a viagem dos 9 competidores, fomos para lá. E lá a gente teve mentoria, coach, como dar palestra, como montar um deck de slides. E lá a gente competiu entre os 3 da categoria. E aí, na final, a gente tinha que subir no palco, tinha 3 minutos para convencer o público. Isso é para o público aberto. E antes disso, a gente também tinha 10 minutos de apresentação com os diferentes jurados. Eram 5 jurados, se não me engano, cada um de áreas diferentes, né? Então tinha gente de TI, tinha a Rafaela, por exemplo, que era uma das vencedoras de um Imagine Cup anterior. E aí conseguimos ganhar, fomos campeões brasileiros da categoria de inovação. E aí a gente...
Lá em Curitiba.
E aí o pessoal da categoria de games e de cidadania, aí a gente competia entre nós três para ver quem a Microsoft de Seattle ia escolher para representar o Brasil lá fora.
Perfeito.
Então... Porque
teve o ganhador de inovação, teve o ganhador de games
e de cidadania.
E teve o ganhador de cidadania, né?
Isso.
Aí, nesse processo, a Microsoft Corp, lá nos Estados Unidos, que escolhe um desses três projetos para ir lá representar
isso.
O Brasil, né?
A gente submete o projeto de novo, tudo online, e aí é a semifinal mundial, né? E aí eles escolhem quem vai para a final. Eles escolheram a gente para ir representar o Brasil lá fora, e aí fomos para Seattle. Eram 33 países no total, contando o Brasil, que foram para Seattle, então uma competição gigantesca. Se não me engano, ao todo, no mundo, foram 330 mil projetos inscritos. Então, a gente estava ali entre os 33 melhores. E aí, lá, a gente também teve o mesmo esquema de apresentação para os jurados, fechada, 10 minutos. Depois, a gente... eles tinham um momento de hands-on, em que eles podiam pegar o nosso software e testar o que eles quisessem. E aí... a Microsoft fez o vencedor de cada categoria, fizeram uma premiação de terceiro lugar, segundo lugar e primeiro lugar para cada categoria também, de inovação, games e cidadania. E aí nós ficamos em primeiro lugar no de inovação. E aí a partir daí, para sair o campeão do mundo geral, a gente competia entre nós e os primeiros lugares de cidadania e games também.
Bacana.
E aí ganhamos.
E aí ganharam. Quem eram os jurados?
Era
Alex Kipman, criador do Kinect do HoloLens.
Brasileiro, né? Isso. Falou com vocês em português, né?
O Thomas Midlowich, que apresenta a série Silicon Valley.
Sim.
E o Jeb, o criador do, um dos criadores do Minecraft.
É. Conseguiram tirar foto com todo mundo?
Eu consegui com o Jeb, o resto não deu
tempo. Não deu tempo.
E ainda receberam o troféu das mãos do Satya, né?
Sim. Com o Satya a gente tirou foto.
Que ótimo. Que bom, eu fiquei muito feliz que vocês foram campeões, viu?
Obrigado.
Como foi o... Parabéns mais uma vez, 15ª
vez. Obrigada, Márcio.
Como foi esse processo... pré-final Curitiba, antes da final da Curitiba? Como foi a preparação, a ideia, o suporte da Microsoft nesse ponto? Quando que a Microsoft ajudou vocês? Antes de Curitiba, quando que vocês descobriram o Imagine Cup? Por que que vocês se inscreveram? Como é que foi essa parte?
Nosso orientador, na verdade, já participou do ano passado do Imagine Cup, né? Ele foi campeão na categoria de cidadania, só que ele não foi para a final mundial, né? Então, assim, ele já, ele já tem uma experiência aí no Imagine Cup, e aí no começo do ano, no final do ano passado, né, ele propôs para a gente começar a participar dessas competições menores, que foi o Blueprint e User Experience, que são competições independentes.
Sim.
E aí a gente começou a trabalhar nisso, a escrever documento. Então todo o material que a gente usou para o Blueprint e para o User Experience, a gente já aproveitou para o Imagine Cup e para a competição principal. E aí a gente começou a participar, a gerar vídeo, gerar documento. Então assim, a gente também tinha bastante coisa pronta. Então a gente foi melhorando os documentos, os vídeos, né? A gente inclusive gravou isso no sábado de manhã, né, Bianca?
Foi no sábado de manhã, acordamos cedo e gravamos o dia inteiro.
Fomos para a faculdade, inclusive.
Verdade.
Vamos participar de novo esse ano ou não? O Brasil todo está torcendo que não. E vocês, o que, que vocês recomendam aí? Porque todo ano tem Imagine Cup, já estão abertas as inscrições para a premiação do ano que vem. E o que, que vocês recomendam para os novos desafiantes, os novos competidores da Imagine Cup?
Eu acho que é importante lembrar que a gente trabalhou muito. Então, em todos os momentos, quando a gente chegou em Curitiba, a gente nunca assumiu, por exemplo, assim, a apresentação está 100% finalizada, não vamos alterar nada. A gente sempre tentava melhorar tudo aquilo que a gente podia, conforme as pessoas iam dando dicas pra gente. O nosso mentor, ele estava sempre ligado assim, em coisas que a gente podia adicionar, o que a gente podia modificar. Então a gente trabalhou e trabalhou muito durante todo o processo. Quando a gente até brincou, né, que a gente pensou que quando a gente chegasse em Seattle, a coisa ia dar uma acalmada. Pelo contrário, a gente teve um dia que a gente foi dormir 4 da manhã para levantar às 6. Então, muito trabalho e muita dedicação, mas trabalhando, se dedicando, as chances de ter sucesso são muito grandes.
Chegaram a pensar em desistir em algum momento?
Não.
Não?
Não,
porque eu acompanhei vários projetos candidatos na Imagine Cup, tinha gente que acabava desistindo, não ia pra frente, a gente dava o coaching, e aí alguns projetos acabavam não seguindo muito adiante. Né? Mas eu costumo dizer, né? Se vocês não desistem, a gente não desiste. A gente não desiste de vocês, né?
Então, acho que é legal, como a Imagine Cup tem essas fases anteriores da competição em si, acho que é legal quem tem interesse, às vezes, participar disso antes, até para conhecer melhor seu projeto, se envolver um pouco mais, para entender o que vai ser necessário também nas outras fases. E isso ajuda também a você ver se o projeto é alguma coisa que você quer desenvolver, que você gosta de fazer e tudo mais. Acho que estimula mais a não desistir. E não é tão longo, né? Não precisa desistir. Faz um esforcinho, vai.
Qualquer esforço, a recompensa é válida, eu acho, né?
Exatamente. Mesmo que a gente não tivesse ido pra final, nem ganhado, nem nada disso, tudo que a gente aprendeu no meio do caminho foi super valioso.
E o modelo de competição também faz com que a gente reflita o nosso projeto de outras perspectivas. Então, fazer um plano de negócios, ver se a sua ideia está validada ou não. Então todas essas coisas agregam para o seu projeto mesmo.
E o legal é que a cada etapa a gente recebe um feedback. Então assim, no Blueprint a gente recebeu um feedback muito legal lá da Microsoft Porter. E a gente pôde aplicar isso, a gente teve tempo de modificar o projeto, de pensar, de repensar como faria, como a gente ia agregar aqueles feedbacks ao nosso projeto. E a cada etapa que você vai passando, você vai recebendo mais feedbacks. E isso enriquece muito o trabalho, assim, é uma retroalimentação. Então assim, você faz, recebe um feedback, puxa, isso aqui dá certo. Então é muito legal isso também, que você consegue refinar o projeto com o passar do tempo.
Legal, dia 26 de setembro agora, a gente tem um hackathon no final de semana, que vai ser lá na Microsoft, na verdade um Hackfest, onde a gente vai começar essa série de apresentações da Imagine Cup e dar esses coaching para as equipes. E as equipes vão poder participar desses desafios que você está falando, né, Daniel? Onde vão poder fazer os blueprints, a parte de design, fazer os vídeos disso e submeter para a competição. Essa é uma mini competição que tem antes, né? Que é, você pode validar seu produto e pegar esse feedback tanto da Microsoft Brasil quanto de outras pessoas da Microsoft lá da Corp, né? Então esse é, quem quiser participar, se inscreva no site, vou colocar o linkzinho aí depois. E acho que vale a pena entrar e participar desses encontros aí.
E todo o material que você gera, tanto para o Blueprint, quanto para a competição do Pitch, quanto para o User Experience, você vai reaproveitar para a competição principal. Então assim, além do feedback, você já está gerando material futuro que você vai usar.
Você pode usar também em outras competições.
Exatamente.
Né? É o material do seu projeto, do trabalho que você está desenvolvendo.
Então, por exemplo, o Blueprint é um mini modelo de negócios. Então, assim, isso já vai fazer você refletir sobre muita coisa. Mesmo sendo um documento curto de 10 páginas, já vai colocar o seu projeto num outro nível. Então, vale a pena participar. E outro ponto alto da viagem para Seattle foi o HoloLens. A gente teve a oportunidade de testar o HoloLens. De ver, de pegar, de programar, de ver como que funciona,
Sério?
API, alguma
coisa. Poxa, cara, que legal!
Então, eles assim, têm o HoloLens no porta-malas, viu, Mara?
Exatamente.
Eu não tenho o HoloLens no porta-malas.
Veio na mala.
A gente até conheceu o submundo do HoloLens.
Exatamente.
O submundo do HoloLens?
Tem o submundo no HoloLens.
Olha aí, pessoal, eu não conheço o HoloLens, nunca peguei, mas eu conheço alguém que já, que já mexeu.
Já programou, né?
Já programamos, já, assim, uma tecnologia realmente fantástica.
E podemos dizer também que a programação para o HoloLens, o jeito que foi construído, o jeito que está feito é bem bacana e bem intuitivo. Então quando sair vai dar para fazer várias coisas aí.
Só adiantando aí para os curiosos, né? A gente tinha uns objetos modelados no Unity, né? E a gente exportava isso para o Visual Studio e adicionava os eventos, né? Então quando você dava um comando de voz ou quando você dava um clique, aquilo acionava um método que era um evento. E assim, a API de mapeamento do lugar que a gente estava, API de gravidade, várias coisas já estão implementadas, reconhecimento de voz. Então assim, tá bem legal, tá bem divertido.
Música ambiente, quando você chegava mais perto do objeto em questão, a música ficava mais alta, quando você se afastava, a música ficava mais baixa, era bem bacana.
Vocês puderam testar tudo isso, puderam
Sim.
interagir com isso?
Pudemos
legal.
Interagir com o submundo também.
O que é o submundo?
Tinha uma animação que quando a gente derrubava a bolinha no chão, ela abria um buraco e tinha o submundo lá embaixo.
Ah, que legal.
E o submundo era mó bonitinho, tinha passarinhos. É bem legal.
Talvez, acho que esse foi o maior prêmio então, né?
Opa!
Primeira mão.
Botar a mão numa tecnologia que ainda não está disponível.
Dá pra
todo
jogar
mundo
bola
quer.
Com ele.
Dá pra jogar bola?
É, você joga a bolinha de um pro outro. É bem legal.
Legal, vocês usaram juntos um só com vocês?
Não, é que a gente tinha equipes de duas pessoas e uma pessoa da Microsoft que auxiliava a gente, um mentor, assim.
Uhum.
E eu fiquei no grupo com um outro menino, que não era o Daniel. E a nossa mentora, ela falou pra gente que dava pra jogar bola. Então, quando eu tava com o HoloLens, eu chutava a bola e falava pra ela onde tá, ela pegava e chutava de volta. Então
legal,
foi
mó
legal, ótimo. A gente jogou, bateu um soccer lá.
Era um por dupla, né, que a gente
tinha.
Então deu pra brincar bastante, eles davam uma parte do tutorial e davam 5 minutos pra gente testar. Então assim, foi bem legal, deu pra aproveitar bastante.
Então tá, pessoal, estamos chegando no destino aqui do pessoal da Imagine Camp. Foi um prazer dar uma carona para vocês no Uber do Marlon. Ganho 5 estrelas, a viagem foi boa.
Opa, foi muito bom.
Perfeito, perfeito. Eu vou dar 5 estrelinhas para vocês também. Tá bom?
Obrigada,
onde é que é aqui?
Marlon.
Direita, esquerda? Onde é que é?
Marlon,
não sabe?
Ah,
aqui, tá aqui, achei. Aqui. Chegamos aqui então.
Obrigada, Marlon.
Pessoal, vamos mostrar tudo. Tchau, tchau, até mais.
Tchau.